Ora, boa tarde a todos. Podemos ir começando sobre o prejuízo de podermos ter que repetir alguma coisa se chegarem os outros partidos. Mas, portanto, há aqui duas questões que temos que resolver aqui hoje. A primeira, porque já terminou aquele prazo dos temas para a DILP tratar e que os partidos mandaram para os serviços, portanto, que receberam também aqui na ata da reunião, que já receberam, e era para saber se concordam. Sim, eu só repito duas frases, portanto, estamos a começar. Portanto, é para tratarmos aqui do primeiro ponto, que era dos temas a tratar pela DILP, que foi enviada esta ata já a todos os coordenadores e, portanto, o que eu precisava de saber, e os serviços também, é para fecharmos isto, é concordam com esta prioridade ou não, ou querem outra, mas tem para os serviços fazer. E, portanto, e os temas estão fechados em termos daquilo que propuseram. Está aqui uma questão que também não ficou clara nas últimas reuniões, porque só tínhamos proposto aqueles três países e aqui surgem, como vêem, mais dois ou três que estão sugeridos também por alguns partidos, saber se alarga ou não alarga. Esta é a questão muito simples. Primeiro, a prioridade, se os partidos políticos concordam com as prioridades que estão aqui definidas. O silêncio é concordância, portanto os serviços podem fazer isso. E o... Sim, sim, pode.
Sr. Presidente, a nossa preocupação é a seguinte, achando que, de certa forma, a hierarquização dos temas está feita de acordo com a discussão, eu julgo que nós precisamos de garantir uma coisa, é que este direito comparado não é apenas um exercício que os serviços vão fazer, que lhes vai dar trabalho e que nós precisamos necessariamente delimitar, e esse é um segundo ponto, ou seja, também é necessário que aqui se faça uma certa delimitação, há temas que são um pouco vastos e têm que ser delimitados tanto no alcance de comparação como no próprio tema, mas sobretudo que eles não servem só para ficarmos todos com esse estudo para nós e que sirvam para a discussão, não é? E portanto convém que à medida que vamos discutindo os artigos tenhamos esse elemento. Sim. Essa é a nossa
as prioridades eram essas prioridades pedidas e o tempo dado é precisamente para isso, é para que com esta prioridade, senão não valia a pena estarmos a estabelecer as prioridades, é que o Edil prepare estes documentos de acordo com estas prioridades, e estas prioridades são, umas são urgentes, não sei se já tem até pois. Alguns temas tratados, aqui o pessoal da Comissão vai saber isso, porque interessa é que vão sendo fornecidos antes da discussão dos temas, como é evidente. O outro era a questão do alargamento, portanto surge aqui, por causa do bem-estar animal, Brasil, Índia e Suíça, depois o direito à habitação constitucionalizada no Brasil e África do Sul, e penso que tem aqui também uma ainda tem Brasil e Ucrânia, outra ainda tem aqui a Áustria, portanto é, sim, tem a palavra ao Pedro Delgado Alves, depois o André que tem lido.
Do bem-estar animal, no bem-estar animal acrescentar a Alemanha. Sim. Eu só tinha a dúvida, porque o livro sugere o Brasil, a Índia e a Suíça. Eu não sei se amanhã já não estaria. Ah, pronto, era isso. Estava na inicial. Eu já não cruzei. Pronto, era. Então é só isso.
Eu tenho a palavra o deputado André Coelho.
Não, só manifestar, eu julgo para a economia dos trabalhos, que a circunstância de não termos dito nada aos e-mails que fomos recebendo significa assentimento, ou seja, se a interpretação que fazemos é esta, há quatro constituições que vão ser estudadas mais a fundo, sem prejuízo de ser naquelas temáticas, e alguns partidos pediram que a Constituição A seja estudada no assunto B e a Constituição C no assunto D, e a posição do PST é manifestar concordância a todas essas solicitações.
Portanto, se tiro bem a conclusão, e penso que sim. Desculpa, não ouvi. Tem a palavra.
Sr. Presidente, e boa tarde. Eu queria só fazer uma precisão, porque nós fizemos sugestões de estudos comparativos temáticos, lá está, entre vários países, mas imagino que também para bem dos serviços e não estarem a acumular demasiadas tarefas, que deveria haver uma priorização. E, portanto, por exemplo, no, na questão do bem-estar animal, prioritariamente sugeriríamos a Suíça e depois a Índia e, portanto, se eventualmente não desse para incluir, até como a Constituição brasileira já está noutros temas também, deixaríamos cair nesse e, portanto, manteríamos nos outros temas em que sugerimos para não estarmos a multiplicar também aqui as tarefas dos serviços. Muito obrigado.
Portanto, aquilo que receberam da reunião de mesa e coordenadores fica aprovado com estas, portanto, restrições de funcionamento, é que a prioridade seja mesmo seguida para que os documentos cheguem na discussão dos temas e que agora primeiro vemos aquelas três constituições ou quatro que os países que definimos, depois vamos aos outros consoante as prioridades também estejam aqui para termos tempo. O primeiro ponto está resolvido. Eu neste ponto só queria dizer-vos uma coisa para depois também não atrasar, que é lembrar que combinamos aqui numa das reuniões que até final deste mês, então até dia 28, os partidos enviariam as audições que quereriam fazer, ou escritas, só escritas, ou de presença no plenário. E, portanto, que não se esqueçam desse timing.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É precisamente sobre esse ponto. Ou seja, eu acho que fazemos uma pequena reflexão, não tem de ser muito ampla, neste momento, sobre como é que encaramos essas audições, podia ser útil, por um lado, para estarmos todos mais ou menos no mesmo diapasão, ou seja, se encaramos o processo como de consultas amplas, por escrito, maioritariamente, destacando os principais para fazer audições presenciais, ou se, mesmo nas que vamos suscitar por escrito, vai ser mais parcimonioso. Eu, em qualquer caso, penso que poderia ser útil perceber qual é que foi o panorama nas revisões anteriores. Não em todas, mas na última, na penúltima, a de 2004, e eventualmente na de 2010-2011. Quantas foram as que foram deliberadas para nos podermos orientar um pouco? Eu acho que há algo, ou seja, porque também pode não se justificar fazermos audições que tendencialmente são repetitivas e portanto, para também não sobrecarregarmos aí os trabalhos sem utilidade. Como temos até ao final do mês, nós já começámos a fazer uma pequena triagem, até pedimos aos nossos deputados setorialmente para identificarem o que é interessante para os vários aspectos, mas era útil estarmos mais ou menos no mesmo diapasão a nível de quantidade e perfil das audições. Uma questão que deixo já em aberto. Queremos fazer, como sei que se fizeram em audições anteriores, audições presenciais com constitucionalistas genericamente sobre os projetos de revisão constitucional, por exemplo, ou é matéria que não encaramos tanto desta vez? Foi assim no passado, mas também foi no momento, como é que eu digo isto de forma não polémica, foi em momentos em que o panorama das vozes autoritativas em matéria de direito constitucional eram menores e mais consensuais, isto é, era mais fácil de reunir um consenso em torno dos 4 ou 5 constitucionalistas que queríamos ouvir e tínhamos a sensação que esgotámos o universo de constitucionalistas que queríamos ouvir. Hoje, muito provavelmente, é mais fácil convocar um número muito substancial, porque felizmente há muitos mais. Era um bocadinho por aí, se pudéssemos também ter alguma lógica de...
Não, agora ia brincar. Agora
confluência no método, acho que não era pior.
Ou então chamamos só o constitucionalista do regime e resolvemos isso.
Não, mas mesmo aí, pronto, aí havia uma altura em que talvez houvesse a pool dos 4 ou 5 constitucionalistas do regime, mas hoje seguramente há mais. E portanto, era essa.
Tem a palavra o deputado Trento Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Em relação a este tema das audições, e em particular das audições de constitucionalistas, só a melhor opinião e sem querer ferir precedentes de revisões anteriores, eu acho que não necessitamos de opiniões constitucionalistas sobre os projetos como um todo. Eu acho que há alguns partidos que acham que propostas que têm são suficientemente novas ou diferentes, ou a arquitetura de tal forma que acham que o respaldo de um constitucionalista possa ajudar outros partidos a entender de onde é que vimos. Sim, mas portanto, constitucionalistas para temas ou capítulos específicos e não tanto para apreciação de projetos como um todo, o que obriga necessariamente a ser ainda mais restrito do que este direito comparado que aqui tivemos a discutir a propósito da DILP, não é? Portanto, seriam certamente menos de meia dúzia, muito menos de meia dúzia, espero eu, os assuntos que carecem de uma chancela constitucional mais especializada.
Tá, tem a palavra o deputado Rui Tavares.
No seguimento disto que estava a dizer o deputado João Catarino de Figueiredo, queria ilustrar com um exemplo de um tema nosso, que aliás queremos aprofundar e, portanto, neste caso, ouvir a opinião do constitucionalista seria precisamente para nos ajudar a aprofundar mais o tema. Nós num artigo sobre questões de educação, quisemos incluir, eu disse naquela apresentação inicial do projeto, o reconhecimento por parte da República da realidade multissecular da língua mirandesa no nosso país. Dada a forma como foi o prazo que tivemos para a apresentação dos projetos de revisão constitucional, na verdade nós quereríamos ter incluído mais coisas de política linguística, inclusive acerca do próprio português. Muito por inspiração daquilo que o professor Jorge Miranda tem dito e disse numa comemoração do 10 de junho acerca da necessidade de constitucionalmente, enfim, promover a preservação, o estudo, a divulgação da própria língua, o cuidar da própria língua portuguesa. Mas, para ser franco, esta é uma das opiniões que, claro, nós poderíamos ouvir, é um daqueles constitucionalistas consensuais. Não sei se estaria disponível, por razões até de saúde, para vir à comissão eventual. Estou a ilustrar com este exemplo, que creio que vai no sentido do que disse o deputado João Coutinho de Figueiredo, ou seja, ouvir opiniões mais por razões temáticas do que para a abrangência total de cada projeto de revisão, mas também aproveito para o dizer porque estamos a precisar de ideias, inclusive de outros partidos aqui representados, para precisamente esta questão específica da política linguística, na língua oficial, seja em línguas regionais ou minoritárias, que nos importe constitucionalmente preservar e desenvolver. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Bom, só visando aqui a operacionalizar um bocado, porque estamos já a entrar numa discussão que já é mais da Comissão e não propriamente da Mesa e Coordenadores. Na sequência das três intervenções anteriores sobre esta matéria, dar nota do seguinte. Sim, temos muitos constitucionalistas para poder eventualmente ouvir e é preciso muito mais do que balizar o número de constitucionalistas é a matéria sobre a qual se vão pronunciar. Porquê? Eu só pedi a palavra agora depois de ouvir o deputado Rui Tavares, porque nós não podemos ir buscar inspiração àquilo que eles pensem, porque os projetos já entraram. E este é um processo rigorosamente formal, o que significa que nós só podemos fazer alterações que tenham conexão com as matérias que já estão propostas. Ou seja, se chegar aqui o professor Jorge Miranda e disser eu acho que se devia alterar o artigo não sei quantos que não está alterado, isso é um momento inútil do ponto de vista e até confrangedor. Porque depois as pessoas lá fora não vão compreender que até o professor Jorge Miranda diz aquilo, estão todos de acordo com aquilo que ele disse, mas no entanto não vou alterar. Portanto, nós temos que ter cuidado à dimensão formal disto, do processo de revisão constitucional, e com isso balizar tematicamente aquilo que vamos ouvir, porque se for audição em registro livre, corremos esse risco, e não é livre o partido, corremos esse risco e temos que ter essa cautela porque nós estamos condicionados com o que está aqui e já não é pouco.
Muito bem, portanto, para fazermos bem este trabalho era assim, porque o prazo vai até 28, amanhã os serviços, ou ainda hoje, mas amanhã, chegará a todos o número de audições que foi feita na anterior revisão constitucional. E sobre que matérias também pode... Portanto, com dois...
A última bem sucedida e a última...
Sim, 2 e 4 e 2 e 10, pronto. Principalmente é 2010. Eu acho que... Depois, o que podem é... Não, para chegar lá, os que foram. E depois disto, e até 28, porque depois podemos discutir isso mais uma semana, se estivermos aqui, pelo menos nesta parte das personalidades ou das entidades, a ouvir especificamente sobre temas que tenham nos artigos que estão os partidos para alterar, são muitos ou são poucos, pois podemos também saber se alargamos, se não alargamos, mas temos que pensar já sobre alguns artigos que temos aqui nas alterações, se é preciso ou não é preciso ouvir alguém, ou se os partidos querem ou não querem ouvir alguém para aprofundar o tema. E só isso. E depois víamos em conjunto, depois do dia 28, essa questão. Sim? Portanto, nesta questão...
Sendo que estamos aqui a falar várias vezes, a usar a expressão constitucionalistas, mas... São peritos em geral, exatamente, juristas ou não, claro.
em matéria... Aliás, entidades, aliás, em matéria, por exemplo, eu referi este aspecto porque era o único em relação ao qual eventualmente se colocaria a dúvida de saber que tínhamos uma posição transversal. Mas, por exemplo, em matéria de artigo 27 ou de artigo 19, uma vez que a preocupação tem muito a ver com emergências de saúde pública, obviamente a dimensão de especialistas na área da saúde pública e na gestão de pandemias torna-se pertinente como nunca antes em nenhuma outra revisão constitucional. Portanto, essa... quase que é consequência das propostas apresentadas.
Pronto, mas já estamos entendidos sobre o que é importante nesta primeira fase, depois alargamos ou não essa matéria. O ponto 2 é, portanto, a reunião de amanhã, como já viram, portanto, do 1º ao 23º são 12 artigos que têm alterações, portanto, dos 23 são 12 que têm alterações. Eu acho que seguimos o mesmo método que é, na que os partidos que apresentarem a alteração, do maior para o menor, sejam eles quem forem, conforme seguimos a mesma situação, independentemente de depois todos os outros que se queiram inscrever para falar sobre o artigo, o podem fazer. Mas, portanto, começarão os partidos que têm as alterações, do maior para o menor. E fazemos aqui um exercício que também é importante fazer, que é, eu sei que isto tudo não tem tempo, mas as contas que eu fiz por alto disto tudo são, se precisarmos disto tudo, se demorarmos uma média, que eu acho que é superior a meia hora por cada artigo, que acho que vai ser superior, até depende do número de intervenções, temos para um ano e meio de revisão constitucional com este ritmo que estamos a levar agora. Como nós até podemos ter para dois, e pode-se justificar em termos de qualidade de revisão constitucional. Agora, a questão não é essa. A questão é que só podemos pedir mais justificando com o trabalho o que está a ser feito agora e depois saber se... Ah, ou não. E nesta perspectiva, eu, independentemente do que se vai passar amanhã e de podermos ter uma ideia mais objetiva que devemos fazer, mas acho que devíamos passar para duas reuniões por semana, obrigatoriamente, até fruto da circunstância dos horários das quintas-feiras que foram articulados. E, portanto, eu sugeria que na próxima semana fosse à quarta e quinta, eu estou a falar sempre depois das 5h30, porque até às 17h30 existem reuniões. Isso, existem reuniões de artigos. Se não, deem outra sugestão. Agora, há uma coisa que temos que fazer. Temos que fazer pelo menos 5 a 6 horas de reunião por semana. Só não conseguimos justificar este tipo de situação. Para a semana, à terça não pode ser porque é carnaval, como todos sabem. Está bem, mas as questões que se põem aqui é assim, nós temos que acertar os dias, se é mais fácil terça, se é mais fácil quarta, depois se não estiverem uns têm que estar outros.
Sr. Presidente, fazia uma sugestão radical, é assim? Mas que era marcar já uma sexta-feira de maratona. Pá. E com isso compensávamos créditos para uma e para outra semana.
É da sexta-feira, obriga-me a ter que pôr esta questão amanhã na reunião. Porquê? Claro. Por uma questão simples. Porque às sextas-feiras o plenário acaba à uma, há muita gente que quer ir para casa e, portanto, com toda a transparência, amanhã na reunião põe-se essa questão, que é a forma mais fácil de conduzir, que seja à sexta-feira a partir das 15 ou das 14h30, porque pode ser logo a seguir ao plenário, até... às terças tem que ser, ainda há bocado estava a falar com o Alma Ribeira, que me estava a perguntar, só convém a partir das 5h30, porque há muitas comissões que têm que ao menos lá ir, entre as 4 e as 5 da tarde. E, portanto, das 17h30 até às 20h30 tínhamos 3 horas, já à terça-feira. Sim, mas o problema é para a semana não há terça, primeiro, essa é a questão. Tudo bem, isso é comum. Sim. Na outra. Então, a proposta, se concordarem, é para já, sem estarmos já a sacrificar a sexta, porque se calhar temos que lá chegar, eu não tenho dúvida sobre isso, mas a questão agora será, então, a proposta aqui seria terças, não esta semana que vem, fruto das circunstâncias que conhece. Portanto, na próxima, desta terça que vem, a 8, no dia, agora é dia 1, não é o 28? Ah, último dia do mês, é. Portanto, dia 28 fazemos uma reunião, 17h30 até 20h30, no prazo máximo, e na quinta-feira a mesma coisa. Está concordância? É marcar para essa e esta semana faz-se só amanhã e também ficamos logo também aqui a saber qual é a mecânica do tempo disto. É, de 28.
Só na quinta. Quinta 23.
21. Não, 23 não há. Não, quinta 23 sim. Essa é normal.
Eu chamava só a atenção, Sr. Presidente, pelo seguinte, é que há um lançamento de uma obra que envolve várias senhoras deputadas, que é a obra sobre os direitos humanos das mulheres no feitório dos frades.
Ai, na quinta?
18 horas, na quinta. Eu sei que há muitas deputadas da comissão.
Então, podemos
entendeu isso. Podia ser na quarta, nessa semana.
Podemos trocar a quinta para a quarta na próxima. Isso aí, fruto das circunstâncias.
Posso também ver aqui a agenda do plenário para também ver se não é daqueles que até...
Sim, mas o problema é assim, nós na próxima semana estamos quinta-feira, normal, não é? Pois, quinta, exato. Está bem, mas se não, então, é ali
quem
o Pedro Delgado Alves o que está a dizer é que não tem...
Algumas são autoras e tudo, estou só a tentar ser... É às 18, no refeitório dos frades.
Mas o quarto à noite tem, o quarto às 5h30 tem algum impedimento? Se for, se não pode ser, passar de quinta para quarta, isso também não há problema, às 5h30, só... está bem, mas podemos, que se começarmos às 5h30, até às 17h, às 19h também
é
logo.
Não, eu colocava também a questão pelo seguinte, é que na quarta-feira da próxima semana, portanto, dia 22, é um agendamento do PSD, e é um agendamento que, portanto, tem um horário...
É, só tem duas horas.
É, só tem duas horas. De facto. Dá para aproveitar mais o tempo.
É o tempo.
Para a semana só uma reunião,
quarta-feira. Sim.
Porque depois a quinta-feira é um... Pronto. A quinta-feira é um plenário normal, também não é muito longo, mas de qualquer maneira...
Mas está, mas é melhor do que na quinta.
Então ficou para quarta ou para quinta?
Quarta não está também?
Não, eu estava a dizer que faço tanto que
dá
uma agenda na
quinta.
Não, é que ele acaba cedo. É uma agenda do...
É, e podemos também acabar por volta dessa hora. Isso aí depois é a questão de vermos como é. Portanto, fica quarta às 17, nesse caso, entre as 17 e 17h30.
É,
porque... que é quando acabar o plenário, portanto, apoio 17h30, e não quinta, e depois na semana seguinte, terça e quinta. Pronto, e depois logo acertamos estas situações. Sim, até porque vamos perceber como é que demora cada artigo também, para vermos essa situação.
Porque é...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo certo que só poderemos acabar por pedir o tempo que achamos que precisamos depois da experiência de amanhã e de termos melhor noção de quantas audições presenciais vamos fazer, portanto, termos noção do número de horas previsivelmente necessários e fazendo esse esforço que estava a dizer de ter duas sessões por semana e uma outra maratona à sexta, sempre que possível, tudo isso. Mesmo assim, acho que seria de considerar, e eu ponho aqui com a maior dos à vontade, isto provavelmente quebra vários protocolos e precedentes, mas acho que devo fazê-lo. Duas coisas práticas. Primeira, que pelo menos na minha experiência das duas sessões plenárias que já tivemos, não fomos particularmente incisivos e respeitadores dos tempos. E acho... Pronto, mas é que se não pode haver tempos, nunca vamos ter calendário para isto. E, portanto, não é uma limitação de tempo formal que eu estou a sugerir, é um compromisso dos membros, pelo menos dos coordenadores aqui, que possam transmitir às suas equipas, para serem parcimoniosos na utilização do tempo. Porque senão isto não tem gestão possível com as repercussões reputacionais que já falámos aqui a semana passada. O segundo é que temos, já não me recordo exatamente o número, mas mais de 400 propostas de alteração aos tais 186 artigos. O número de propostas de alteração influencia mais o gasto do tempo do que os próprios artigos, porque se houver uma alteração do artigo que seja fácil de apresentar e ninguém discutir, é rápido. Se houver quatro, já se sabe que vai da discussão e a meia hora, não, nem uma hora chega. Isto para sugerir, naqueles artigos onde as propostas de alteração são de intuito similar e divergem apenas em redação, que os partidos se consigam bilateralmente entender para desde já fundir essas propostas e tornar a discussão mais rápida. Tem que ser. Portanto, por isso é que eu ponho isto, eu sei que isto não é o mais normal. Estou preocupado que temos tantas variáveis e tantos constrangimentos do ponto de vista da agenda e tantas variáveis que vamos acabar a não saber que tempo é que vamos precisar de pedir e de gastar muito mais tempo do que provavelmente é entendível pela opinião pública a quem em última análise também temos que responder. Portanto, deixo duas sugestões, humildemente, isto se calhar quem é mais experiente nisto diz que não faz sentido nenhum. Eu vejo isto a vir e digo que se não fazemos este esforço agora, vamos arrepender, mas isso sou eu.
Para que isto vai gerar uma discussão, acho que é melhor pensar e fazer isto, independentemente da posição de cada um. É assim, na próxima reunião de coordenadores, que é de mesa de coordenadores, que é na dia 1, que é 15 dias, pronto, sim, às 9 da manhã, e já temos esta experiência aqui também do que estamos a demorar ou não, podemos ter a reunião, porque tudo o resto está a ser feito, para discutir exatamente como é que vão decorrer. Eu o que lhe digo é que as consultas que fiz na revisão constitucional era tudo sem tempo. Aliás, até fiquei impressionado que nós demoramos 2 horas ou perto disso a discutir aqui o preâmbulo, e eles tinham demorado 4 horas na última revisão constitucional de 2010. E portanto mas o problema não está aí, o problema é que só havia 2 ou 3, não, 3 ou 4,
e havia menos partidos.
Pois, só havia menos 3, partidos, havia 3 propostas de revisão constitucional. Só havia 3 propostas de revisão constitucional, e portanto podiam falar, e com atenção, as alterações não chegavam a 200, agora são o dobro destas situações, e portanto são 8 propostas sobre várias matérias. Portanto, isto só para exemplo. E depois é aqui a tradição que eu também já estive na primeira comissão há uns anos atrás, que é, na primeira comissão não há tempos, cada um fala o tempo.
Já há?
Ah, não sabia. Que já havia. Ah, está bem, mas as audições é diferente.
Mas isso é nenhuma comissão há.
Porque eu quando disse da última vez que acho que era... Acho que era perfeitamente provável, isto é, o autor da alteração tinha 5 minutos, depois os outros quisessem contrapor no máximo 3. E isto mesmo dava 30, quase 30 minutos por artigo. As pessoas falam indicativo, mas depois, como não há tempos, não pode estar, só pode estar sempre a dizer, veja lá que a indicação já passou. E isso depois também não é confortável para o Presidente da Mesa, de certeza absoluta. Portanto, vamos passar uma coisa, vamos, agora vamos fazer esta reunião e mais 2 na semana seguinte, e no dia 1, na mesa e coordenadores, vamos discutir de facto como é que se faz esta discussão para ganharmos tempo. Então, hoje não vale a pena estarmos a ter essa discussão. Diz?
Como a questão foi colocada, eu acho que pronto, assim, podemos decidir depois, mas provavelmente dar já aqui algum conto. Nós já discutimos isto, não é? E então é, pronto, vamos a ver. Nós aqui, eu percebo a preocupação do Sr. Deputado João de Coutrinho de Figueiredo e percebo a preocupação genuinamente, mas realmente, como o Sr. Presidente acabou de lembrar, nós até estamos a ser bastante produtivos. Não é? Ou eficientes, face àquilo que é o histórico neste particular. Aquilo que me atemoriza um pouco é que seja exatamente o contrário, ou seja, que nós sejamos apressados no debate da matéria. A função parlamentar é uma função retórica por excelência, não é? E com toda a franqueza, quero-vos dizer que estive a ler algumas atas de revisões constitucionais anteriores e vinha... aqui em mesa em coordenadores posso dizer isto, até um pouco preocupado com a densidade que nós fôssemos capazes de atribuir face à densidade de outros tempos, vamos dizer assim, não é? E não, e até sair daqui posso usar a expressão orgulhoso em nós todos, porque acho que tivemos no preâmbulo um debate digno, não me parece que tenha sido excessivo da parte de nenhum partido, e tenho alguma dificuldade em que esta dimensão seja interrompida como passou os 3 minutos, com franqueza, e acho que também tenho dificuldade em ver a tal pressão da opinião pública, não é? Ou seja, porque não a tenho sentido, e eu não confundo jornalistas com a opinião pública, portanto não a tenho sentido, e posso ser eu que estou distraído, não é? Eu também leio poucos jornais, mas não tenho sentido, e acho que o que as pessoas querem é que se alterem as matérias que nós aqui vamos discutir, e nós não podemos correr o risco de ser apressados ou ser pragmáticos na discussão, porque senão nós conseguimos, por exemplo, nem é necessário uma primeira leitura, nós podemos fazer leitura e votação. Porque nós percebemos logo, não é? No preâmbulo já deu para ver. Chegámos ao fim do nosso debate, podíamos ter votado. Só que... Não, mas vai obrigar outra vez, não é? Sim, há sempre... Não há a mesma coisa, mas já...
Sim, pois. Ou seja, há várias formas de ser mais barato. O que eu acho que nós estamos a tentar fazer, e acho que bem, pode haver outras sugestões, estamos obviamente abertos a isso, até porque nós, por exemplo, acabamos de decidir passar para duas vezes por semana. Pronto, é uma coisa que, objetivamente, encurta para metade do tempo, em teoria, não é?
Temos médios de até 5 horas por semana.
Ah, pois sim, claro, é evidente. Sim, vai ser isso, é verdade. E mesmo assim não chega. Ah, mas eu não tenho a menor dúvida que nós, menos de um ano, não nos safamos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se alguém tem outra ideia... É, mas eu acho isso. Eu acho que isto, na minha cabeça, é até final do ano. Agora, se o Presidente da Assembleia da República está preparado para isso ou não, na minha cabeça, é até final do ano, civil.
Aprofundamos esta questão. Até a palavra à deputada Alma Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, quer dizer, isto é a Constituição, não é? Quer dizer, não é um processo legislativo comum, e acho que nós também precisamos de ter o tempo e encará-lo como tal, até porque o que sair daqui acaba por delimitar todo o resto, e então é bom que o façamos como deve de ser. E chamava a atenção para esta consciência que eu acho que temos que ter, de que vai ter que demorar o tempo que tiver que demorar, que é mesmo assim. E as anteriores demoraram muito mais, eu julgo que nenhuma foi feita em menos de 2 anos, mas isso é, pronto, é aquilo que, o histórico que eu consegui reunir. Mas pronto, demoraram tempo, e esta tem razões acrescidas para demorar tempo, é porque são mais projetos, e portanto ainda tem razões acrescidas para demorar mais tempo. E temos que respeitar a materialidade dos factos, que é que são mais projetos e têm que ser debatidos. E depois, porque também não desconvém, acho eu, andar aqui a fazer uma discussão, e isto prende-se com o ponto anterior, sairmos... poder beber daquilo que vai vindo também do direito comparado e dos diversos estudos que vão ser feitos. E, portanto, se nós estivermos a falar de fazer os 23 artigos esta semana, pronto, acho que percebemos todos que a sua limitação, mas até o artigo 23, muitos destes temas já temos que ter o estudo, e não o teremos, porque não é possível exigir isso. Claro. Claro. É uma revisão constitucional, é mesmo assim.
Aqui o deputado Pedro Delgado Alves deu aí onde podem ver em direito comparado vários, eu estive a experimentar e tem lá várias situações de legislação comparada. Ele está no, na ata da última reunião, vem lá o site que o Pedro, e de facto tem lá muita legislação comparada. Agora não está é tratada, como é evidente, está no geral. Pronto, mas vamos fazer uma coisa, a questão, não tenham dúvidas sobre isso, eu também não tenho pressa no tempo, não é isso, porque isto interessa é fazer bem, não é fazer depressa, mas depressa e bem há pouco quem, eu também sei, mas não tenham dúvidas de uma coisa que disse o deputado João Coutinho de Figueiredo, não é agora, mas daqui por 5 ou 6 meses, quando se começar a perceber que ainda não há nada, que ainda não sei o quê, vão começar a ter, não digo que seja da opinião pública, mas vai ser da comunicação social e do resto, porque eu há duas perguntas, eu só vos digo isso porque há duas jornalistas que já me perguntaram que isto já tem 30 e não sei quantos dias, eu nem tinha contado, e se ainda só tínhamos discutido o preâmbulo, portanto.
Nós desde início vamos sujeitar a isso.
Sim, mas estou a dizer é que tem que se conciliar estas duas coisas em termos concretos. Agora, é evidente que a vontade dos partidos é que vai decidir, mais até do que os deputados estão aqui, entre aspas, é que vai decidir a velocidade ou não, porque depois, se for fácil fazer os acordos a seguir, nem que nós demoramos aqui 6 meses a discutir os artigos e as iniciais. Se tudo o resto for resolvido facilmente, não há problema. Agora, o problema está se depois esta questão se prolonga, mas aí já podemos dizer que é culpa nossa, não fazemos as reuniões porque não temos articulação nessa matéria. Mas isso, eu acho que vamos fazer isto a experimentar e depois na próxima reunião da mesa e coordenadores aprofundamos esta questão. Agora, acho que pelo menos um tempo indiciário devemos ter na cabeça, porque senão... vamos ter uma hora por cada artigo, porque depois passa a haver intervenções demasiado grandes que nunca mais acabamos, isso aí ninguém tenha dúvida. Pois há réplica, há tréplica, não sei o quê, mas isso é sempre o mesmo problema.
Depois depois há sempre algo
que... Réplica, que o outro quer fazer. É evidente isso é evidente. Isso vai ser um problema. Pronto, mas portanto... Vamos fazer então essa... Continuaremos com essa discussão, portanto, que está em cima da mesa. Vamos ver... Aliás, eu na próxima reunião amanhã, como está aí a comunicação social, já anuncio, pelo menos, que na reunião, que na semana seguinte haverá duas reuniões, uma à quarta-feira e outra à quinta. Na outra a seguir. Mas boa, senão dizem que não... Isso aí é que eles dizem que não andam nada... E também eles não têm que dizer, só têm que fazer o papel deles, rigorosamente mais nada. Portanto... Isso vocês aqui entendem, por maioria.
Eu só dei nota de que há um evento ao que sei que pode gerar afluência.
Não sei,
mas... Senhor Deputado, independentemente de discutir artigos ou não, nós ainda nem fizemos o rateio porque não sabemos até onde é que iremos amanhã. Só dei nota de que é uma publicação cujo lançamento já foi adiado umas vezes. Há algumas senhoras deputadas que são autoras, sei que outras gostariam de estar, mas, portanto, mas também é compaginável e articulável. Portanto, se fosse só assinalei a questão. Parece mais até um argumento mais forte o plenário acabar cedo, porque o plenário dura duas horas. Porque ele tem 1h28 de grelha. O Governo provavelmente só virá em menos de meia hora.
Mas demora,
portanto, na verdade, demora um extrazinho.
Hoje também demorou
duas horas. Portanto,
e era o mesmo horário, portanto. Demora sempre duas horas.
A grelha de hoje até majorava mais, porque o PCP fica com o mesmo tempo do PS e, portanto, é próximo. Do PCP, o que majora até é menos, portanto, a grelha até é menor
mesmo,
do que
a. Vai dar o mesmo. É debate potestativo, o de quarta, É debate potestativo sobre educação. É educação. Portanto, entendemos-nos na quarta ou na quinta, que é para escreverem aqui. Não sei se alguém... Pois isso é verdade, isso aí é verdade. Isso é perfeitamente verdade.
Mas também tínhamos sublinhado que quando o plenário de quarta é mais curto, se preferenciava a quarta.
Fica resolvida essa questão. Tá. Não sei se alguém tem mais algum ponto para tratar. Não havendo, vamos à reunião amanhã, porque amanhã eu acho que podemos começar às 5h30 também pela agenda. É, pela agenda também, aquilo da manhã são 2h e pouco. Não, amanhã não há declarações políticas. É? Então ainda não recebeu da manhã, só o 2. E mais um? Então só lá para as 6h30.